história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 12, mês de junho, ano de 2025. Hoje é dia dos namorados, mas nosso assunto aqui é sério, nosso assunto é notícia e vamos aos principais destaques da nossa região. Eu começo com Guilherme Heisen.
Cafelândia e Assis Chateaubriand fazem duelo movimentado e ficam no empate pelo troféu Difusora. Começa hoje a 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com exceção para os times que estão no Mundial de Clubes.
Regis Guerreiro.
Paraná e Santa Catarina se destacam no PIB da região sul do país. Paraná publica decreto e estabelece regras para conter gastos públicos.
Michael Bicker.
Senac Marechal inicia amanhã curso Bases de Cozinha, com vagas gratuitas. Senai oferece cursos gratuitos de oratório e CLP, controlador lógico programável. Governo John e Simone adquire veículo especial para pacientes com oncologia em Pato Bragado.
Carla Escher.
Nova projeção da Conab indica colheita de 336 milhões e 100 mil toneladas na safra brasileira.
César Heck.
FAEP realiza levantamento dos custos de produção de aves e suínos. E comissão visita propriedades para definir os vencedores do Prêmio Produtor Destaque.
Gladstone Pacheco.
Governo apresenta propostas de investimentos no agro para cooperativas. Senar dará assistência para produtores de leite na micro-região de Marechal Cândido Rondon.
E ainda, maus tratos em animais movimenta PM e ONG em Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 12 de junho, iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à informação do tempo. Previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon e, consequentemente, para nossa micro-região. Começo dizendo que a temperatura neste momento, registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, é de 16 graus. Estamos com a umidade relativa do ar em 65%. Para hoje, como já havíamos anunciado, sem previsão de chuva, inclusive olhando para o céu azul, céu lindo, céu claro, como a gente costuma dizer, tá? Máxima de 19 graus e a mínima de 11. Para amanhã, sexta-feira, também houve mudança. A gente havia anunciado, eu acredito que no início da semana, na segunda e na terça, que sexta e sábado poderíamos ter pancadas de chuva, mas se tratando de uma previsão, houve mudança e o gráfico mostra céu claro para amanhã, sexta-feira, com a máxima de 20 e a mínima de 12 graus. Pro sábado, o gráfico continua mostrando chuva, 90% de probabilidade de termos pancadas de chuva isoladas no sábado, próximo dia 14 de junho, com a máxima de 21 e a mínima de 16 graus. E aí no domingo, céu com poucas nuvens, máxima de 22, mínima de 16 graus, João Marcos Gomes.
Por volta das 15 horas de ontem, um servidor do setor de meio ambiente, Prefeitura de Quatro Pontes, acionou a Polícia Militar para o registro de uma situação de maus tratos a animais. A equipe compareceu ao local, a Rua Cachoeira, centro daquela cidade, onde o solicitante mostrou a situação dos animais em abandono. Um cão adulto estava com uma pata toda machucada e um filhote morto no canil. Conforme o registro, no local estavam quatro cachorros adultos, quatro filhotes e três gatos também adultos. No local compareceu o proprietário da residência, segundo quem a casa estava alugada para uma mulher que teria se separado de seu convivente e ido morar com familiares em Novo Sarandi. Também compareceu representante de uma ONG, protetora de animais, os quais foram retirados do local e encaminhados para os devidos cuidados. Boletim com a ocorrência foi encaminhado para a 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon para as providências posteriores. E o plantão no setor de trânsito em Toledo foi bastante movimentado nas últimas 24 horas. Foram dois acidentes e um veículo destruído pelo fogo. Quem nos traz detalhes a respeito destas ocorrências é Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um bitrem carregado com 38 toneladas de soja a granel tombou por volta das 21 horas de ontem, quarta-feira, na rotatória que liga a Rua Maripá à Rua Guarani, em Toledo, na saída para o distrito de 10 de maio. O motorista relatou que havia carregado a carga em 10 de maio e na rotatória para acessar a Rua Guarani, perdeu o controle da direção e o veículo tombou, espalhando grande parte da carga sobre a via pública. Apesar do impacto e os danos no caminhão, ele não resultou com ferimentos. Também em Toledo, outro acidente foi registrado por volta das 5h30 desta quinta-feira, na Avenida Senador Atílio Fontana, nas proximidades do bairro César Parque. A colisão traseira envolveu um caminhão Mercedes-Benz, câmara fria, placas de Chapecó, Santa Catarina, e uma moto Honda CG Fan 160 com placa de Toledo. O acidente ocorreu quando o caminhão precisou parar na pista devido a um problema mecânico e o motociclista, que seguia no mesmo sentido, tentou desviar pela esquerda, mas acabou colidindo na parte traseira do caminhão. O condutor da motocicleta, de 41 anos, foi socorrido pelo SAMU, com ferimentos considerados graves e encaminhado ao Hospital Bom Jesus. Ainda em Toledo, um automóvel Peugeot ano 2018 com placas do Mercosul ficou completamente destruído por um incêndio no início da tarde desta quarta-feira na rodovia PR-317. Proximidades da Pedreira Municipal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14 horas para atender a situação. Porém, o carro conduzido por uma mulher de 47 anos, moradora de Toledo, ficou completamente destruído. Ela relatou que seguia no sentido a Ouro Verde do Oeste quando percebeu um forte cheiro de gasolina. Por precaução, saiu da rodovia e acessou uma estrada rural, quando então as chamas começaram a se espalhar no veículo. A motorista conseguiu sair a tempo e acionou o Corpo de Bombeiros, porém, não foi possível combater as chamas a tempo, resultando em perda total do veículo.
Uma enorme tragédia. Um avião de passageiros operado pela Air India, principal companhia aérea indiana, caiu logo após decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira. O voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, e 242 pessoas estavam a bordo. Especialistas em aviação indicaram que o acidente teria ocorrido depois que a aeronave sofreu uma súbita perda de força. A perda de força teria sido registrada no que os especialistas chamam de fase mais crítica do voo, que é justamente minutos depois da decolagem. Entre as vítimas estão 53 britânicos. Os outros passageiros incluem 169 indianos, 7 portugueses e um canadense. As causas ainda são desconhecidas e as autoridades indianas não abordaram o assunto. Uma manifestação de indígenas Avá Guarani bloqueia BR-272 entre Guaíra e Terra Roxa desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 20 indígenas, incluindo mulheres e crianças, se posicionaram na rodovia reivindicando mais agilidade na demarcação de terras pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A interdição foi total naquele trecho da rodovia, com fluxo sendo desviado por vias locais. O grupo de índios pede mais agilidade nos processos de demarcação e reforçou que a manifestação é pacífica. As últimas informações davam conta de que agentes da Polícia Rodoviária Federal e da FUNAI estavam em conversações com os indígenas a fim de que eles paralisassem o movimento e desbloqueassem o acesso rodoviário. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
O dólar sofreu uma pequena queda, 0,06%. Está sendo cotado para compra R$ 5,534 e para venda R$ 5,535.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 12 e mês de junho. Novo levantamento da Conab indica que o volume a ser colhido na atual temporada brasileira representa um acréscimo de 38 milhões e 600 mil toneladas ao resultado obtido no ciclo anterior. Dados foram divulgados hoje, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A produção de grãos na safra 2024-2025 aponta para uma colheita de 336 milhões e 100 mil toneladas. A nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento aponta para novo recorde de produção, podendo registrar uma alta de 13% em relação ao resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, um acréscimo de 38 milhões e 600 mil toneladas a serem colhidas. Os dados estão no nono levantamento da safra de grãos 2024-2025, divulgado nesta quinta-feira pela companhia. Ainda de acordo com o documento, o bom desempenho se deve às boas produtividades das lavouras, projetada em 4.108 quilos por hectare, aliado ao aumento de 2,3% da área cultivada, estimada em 81 milhões e 800 mil hectares. Principal produto semeado na segunda safra, o milho deve registrar uma produção total de 128 milhões e 300 mil toneladas. Os trabalhos de colheita da segunda safra foram iniciados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Paraná. A expectativa é de que apenas neste ciclo sejam colhidas mais de 100 mil toneladas, crescimento de 12,2% se comparado com a segunda safra do grão na temporada passada. A boa expectativa é influenciada pelas boas produtividades alcançadas que refletem as condições climáticas favoráveis ao cereal, que ocorreram durante todo o ciclo na maioria das regiões produtoras, além do manejo adequado adotado pelos produtores brasileiros. Outro produto de destaque é o algodão, que já aponta para uma colheita de 1,4% da área semeada. A produção da pluma está estimada em 3 milhões e 900 mil toneladas. Os produtores de soja também já finalizaram os trabalhos de colheita. A produção está estimada em 169 milhões e 600 mil toneladas. Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo, com semeadura atingindo cerca de 42% da área destinada para a cultura. O plantio no Paraná atinge 72% da área, índice similar à média dos últimos 5 anos.
E o estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que o Produto Interno Bruto da região sul cresceu acima da média nacional no primeiro trimestre de 2025. E se deve ao quê? Meu amigo Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O destaque, João, fica por conta de aumentos expressivos de Paraná e Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul se manteve estável. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o crescimento do PIB do Paraná foi de 5,9%, o de Santa Catarina de 5,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já no caso do Rio Grande do Sul, não houve variação positiva nem negativa em relação aos 3 primeiros meses de 2024. Assim, a média nacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi de 2,9%. Conforme o estudo, o que levou o Rio Grande do Sul mais para baixo foi o setor de serviços, que apresentou recuo de 1,1% no período. A agropecuária e a indústria puxam o crescimento de Paraná e Santa Catarina. A agropecuária foi o setor responsável pelo avanço do Paraná em 17,6% e de Santa Catarina em 12,3%. O principal destaque paranaense foi a soja, que respondeu por cerca de 50%. Apesar do destaque para a agropecuária, o PIB da indústria também avançou nos 3 estados do Sul, puxado principalmente pela indústria da transformação. No setor, o maior crescimento foi de Santa Catarina, sendo que a indústria de transformação respondeu por 50%. A fabricação de máquinas e veículos automotores ficou em evidência também. Esse resultado é consequência de um crescimento que vem se intensificando desde 2017 e que é confirmado agora em 2025. Já a indústria do Paraná, que cresceu 4,9%, encontrou mais tração na fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, a fabricação de produtos químicos e a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, que responderam por 60% da produção industrial paranaense.
A propósito, Guerreiro, o governador Ratinho Júnior assinou decreto que impõe novas medidas para reduzir despesas da máquina pública, tornando o orçamento do Estado mais eficiente, prevendo remanejamento de gastos não essenciais com impacto de R$ 2,3 bilhões. Nos explique, nos traga detalhes a esse respeito.
Sim, João Marcos, o texto institui a reprogramação dos gastos classificados como outras despesas correntes no orçamento, isso para manter o Paraná dentro da classificação máxima no índice de capacidade de pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado tem hoje nota A, a mais alta de todas, a qual funciona como uma espécie de selo de qualidade das contas públicas e permite acesso a financiamentos com juros mais baixos e sem avalista. Na prática, a medida delimita uma redução dos gastos não essenciais de secretarias e órgãos do Estado, isso na busca pela manutenção do equilíbrio fiscal. São despesas do dia a dia não relacionadas a programas ou projetos sociais e que não impactam o funcionamento da máquina pública, como diárias e passagens, realização de eventos, locação de bens, aquisição de materiais não essenciais e contratação de serviços terceirizados de apoio. Lembrando que o orçamento de 2025 do Paraná é de R$ 78,6 bilhões, o maior da história do Estado. O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, afirma que não se trata de um contingenciamento, mas sim de uma reorganização das contas e investimentos do governo estadual.
Nós queremos continuar vendendo a ideia de um Estado forte, organizado, equilibrado, com as contas em dia, todos os serviços funcionando, nenhum credor na porta esperando o pagamento. Isso a gente não abre mão na gestão firme que fazemos aqui. Para isso, é preciso cortar despesas, como cortar cabelo e unha, né? Porque se você deixar a rédea solta, esse tipo de gasto, né? É viagem, é serviço terceirizado, é publicidade, patrocínio, as diversas formas de serviços que a gente presta, e não estou falando aqui de abrir mão de nenhum serviço essencial, não. O Estado vai continuar 100% dando recursos para que todos os órgãos prestem, cumpram a sua obrigação, a sua finalidade. O que a gente está cortando aqui é o ímpeto de crescimento disso, né, através de um decreto. Então, estamos remanejando recursos que iam para custeio e que podem, nesse momento, ser represados para privilegiar ou continuar privilegiando investimento.
E agora vamos falar de esportes no Frente Ampla de Notícias. Em partida movimentada do início ao fim, Cafelândia e Assis Chateaubriand empataram em 5-5 na noite desta quarta-feira pelo troféu Difusora. Quem nos traz informações é Guilherme Heisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Uma noite de quarta-feira marcada por festa e emoção em quadra em Cafelândia. Antes da bola rolar, o público acompanhou a cerimônia de abertura da fase macro-regional dos Jogos Escolares do Paraná, que reuniu delegações de diversos municípios e celebrou o início das disputas com apresentações culturais e desfiles das equipes. Agremiações de Marechal Cândido Rondon e região também disputam a fase macro-regional lá em Cafelândia. Logo após a solenidade, o ginásio foi palco num confronto muito bom pelo troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Em um duelo movimentado e repleto de alternativas, Cafelândia e Assis Chateaubriand empataram em 5-5. Com o empate, Assis Chateaubriand vai para 4 pontos e segue na quarta colocação do Grupo B. Por sua vez, Cafelândia está fora da zona de classificação, tem apenas 2 pontos até o presente momento e segue na quinta colocação do Grupo B do Troféu Difusora. Ao final da partida, fazendo uma avaliação sobre o empate em casa, Michel falou assim.
Cara, acho que essa partida aí todo mundo já esperava, né? Nós contra o Assis, a gente nunca foi fácil. Acho que os dois times é muito, muito qualificado. A gente sabe que é um clássico. Acho que a gente tem que manter a cabeça erguida. Acho que hoje não faltou vontade, não. Acho que gol deles também não pode tirar o mérito de nenhum deles. Foi tudo jogada boa. Então agora é seguir firme e forte, trabalhar e buscar o resto do campeonato. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Pelo lado de Assis Chateaubriand, ouvimos o Vitor Hugo.
Então, é um jogo muito difícil. Corremos atrás o tempo todo, mas a gente se uniu demais. A gente conseguiu fazer um bom segundo tempo, buscar o resultado. E é muito difícil correr atrás o tempo todo, a gente acaba perdendo perna. No final, uma infelicidade, deu um bate-rebate e eles conseguiram o empate. Mas a nossa equipe está de parabéns, a gente conseguiu se unir e vamos em busca da classificação aí lá em casa agora.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora que tem sequência na semana que vem. Segunda-feira, São José das Palmeiras recebe Ouro Verde do Oeste. E na terça-feira, Quatro Pontes contra Entre Rios Futsal.
Guilherme, hoje acontece uma rodada que podemos considerar isolada do Brasileirão Série A de futebol.
Pois é, João, os confrontos que envolvem Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que estão nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes a partir do próximo domingo, não serão realizados por óbvio. Assim, os jogos de hoje pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro são entre Bragantino e Bahia, às 7 horas da noite, no Cícero de Souza Marques. Neste mesmo horário, Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão. Às 7h30 da noite, tem Fortaleza e Santos no Castelão. 8 horas, o Grêmio recebe o Corinthians na Arena. Já às 9h30 tem São Paulo e Vasco da Gama no Morumbis, além de Atlético Mineiro Internacional na Arena MRV.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado agropecuário.
Então vamos com as cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 12 de junho, dia dos namorados. E atualizando, dentro do Frente Ampla, segue tensa a situação com indígenas na rodovia Guaíra-Terra Roxa, inclusive com registros de agressões. A rodovia segue interditada e não há previsão de liberação. Informações direto do local dos fatos com o repórter Barbosa.
Olá, amigos de Marechal Cândido Rondon. Hora do almoço, atualizando as informações com relação a um protesto, manifestação dos indígenas aqui na região de Guaíra. A verdade, esse manifesto acontece na 272, 3 quilômetros após a Vila Guarani, sentido a Terra Roxa. Desde as 6 da manhã, alguns motoristas relatam que foram agredidos. Esse grupo de 30 ou quase 50 indígenas, principalmente formado por mulheres e crianças, exigem que o INCRA utilize recurso, utilize dinheiro, utilize a verba da Itaipu para comprar áreas para eles. Eles entendem que, desde o início do ano, foi informado que o Conselho de Administração da Itaipu autorizou a liberação de verba, de dinheiro, para aquisição de área para indígenas de Guaíra e Terra Roxa. Evidentemente que os agricultores nessa região não estão com as propriedades à venda. Esse manifesto de hoje, segundo eles, é para forçar o INCRA a abrir um diálogo, uma negociação, iniciar conversações com os caciques desses aldeamentos de Guaíra e Terra Roxa. São mais de 8, segundo informações. A Polícia Rodoviária Federal esteve no trevo de Terra Roxa informando do desvio. Aliás, a liberação estava prevista para acontecer às 11 horas da manhã, o que não aconteceu. Agora, eles também foram para o bloqueio. Interditaram o bloqueio. Quem está querendo sair de Guaíra para o Moarama ou querendo vir, utilizava meia pista, ou então o desvio pela área rural, que passa bem próximo a esse aldeamento. Mas nem isso está acontecendo no momento. A Força Nacional está no local e a Polícia Federal também. Não tem previsão para liberação do trânsito. Agora parou mesmo de vez. A rodovia é estadual. E a Polícia Rodoviária Federal esteve no trevo de Terra Roxa orientando a saírem por um desvio. A qualquer momento, poderemos voltar com mais informações. Aqui de Guaíra, para Frente Ampla de Notícias, informou o Barbosa Júnior.
E outra informação interessante para você é que acontece hoje, quinta-feira, no auditório do Tribunal do Júri, da Unioeste, Campos de Marechal Cândido Rondon, no evento Altas Habilidades. Coordenação do primeiro ano de letras. E quem fala sobre a programação é a professora Márcia Seide.
Boa tarde, ouvintes da rádio. É hoje, teremos um evento muito especial na UNOeste, no Tribunal do Júri, das 8h30 às 10h30 da noite. O evento se chama Altas Habilidades, para além de uma mente brilhante. Nesse evento, que é aberto a todos, é gratuito, todos são bem-vindos. Nós vamos falar sobre essas pessoas que têm altas habilidades ou são superdotadas. O evento contará com três excelentes palestras dadas por pessoas especializadas no assunto, que vai nos explicar como são as pessoas de altas habilidades, como as escolas já estão identificando alunos com altas habilidades e outros assuntos relacionados. Vocês são todos bem-vindos. Venham para este grande evento na UniOeste.
E depois dessas informações, é hora de movimentar Michael Bicker. Boa tarde, Michael. Amanhã começa um novo curso profissionalizante no Senac, em Marechal Rondon. Qual será? E a pergunta, ainda tem vagas? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Sim, ainda tem vagas e o curso é Bases da Cozinha, inicia amanhã. Essas vagas, inclusive, são gratuitas. Tem um outro curso que vai começar em breve, semana que vem, segunda-feira, dia 16. Massas e risotos. No mesmo dia, começa comunicação assertiva, esta também com gratuidade. Osney Alves, diretor do Senac, passa as informações a respeito dos cursos profissionalizantes aqui em Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, diretor Osney.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. O Senac de Marechal Cândido Rondon está com uma série de cursos programados para os próximos meses, com destaque para opções gratuitas e conteúdos voltados às necessidades do mercado. De acordo com o diretor da unidade, Osney Alves, a instituição mantém o seu compromisso de oferecer educação profissional de qualidade e oportunidades de qualificação para toda a comunidade. Entre os cursos disponíveis, Osney destaca o início do curso Bases da Cozinha no dia 13 de junho, sexta-feira, com vagas gratuitas. Também no dia 16, serão ofertados dois cursos, Massas e Risotos e Comunicação Assertiva, este também com gratuidade. Então ligue para nós no nosso telefone no 45-3284-4200.
Lembrando que a programação do Senac Marechal tem outros cursos, né? Dia 7 de julho, modelagem e rena para sobrancelhas. No dia 10, workshop de caldos e sopas, seguido pelo curso Business Intelligence com Power BI. Início 11 de julho. Em agosto, workshop de preparo de feijoada no dia 16. Já em setembro, as opções incluem workshop de preparo de massas frescas no dia 11 e o curso Doces de Padaria com início em 15 de setembro. Mais informações no site Senac ou diretamente na unidade na Vila Gaúcha.
E também foram abertas vagas para outros cursos rápidos aqui em Marechal Cândido Rondon. Quais são esses outros cursos, Michael Bicker?
Então, João Marcos, os outros cursos são também gratuitos, um de oratória e outro de CLP, que é o Controlador Lógico Programável. A iniciativa é promovida pelo governo do estado e pelo SENAI. Antes nós tínhamos o SENAC, né? Agora o SENAI, com apoio da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sala do Empreendedor e Agência do Trabalhador, o CINE, por meio do programa Mais Qualificação. Com relação ao curso de oratória, serão 12 horas aula de 8 a 10 de julho, da 1h30 e 5h30 da tarde. As inscrições são limitadas e devem ser feitas por meio do site do SESI Senai Paraná. Já o curso de CLP, Controlador Lógico Programável, também terá 12 horas aula, acontecerá de 1 a 3 de julho à noite, das 6h45 às 10h45. O objetivo da qualificação é fazer com que a pessoa domine os fundamentos da automação industrial. Inscrições também limitadas no SESI e no SENAI. Mais informações, 3284-8796.
E agora vamos ao município de Pato Bragado. Maico, tem uma ação que vai beneficiar diretamente os pacientes oncológicos daquele município. Qual que é a proposta do prefeito John e da vice Simone?
Qual a ideia do governo John e Simone, João? É buscar uma gestão ainda mais humanizada, por isso quero adquirir um veículo especial para atender diretamente pacientes de câncer, oncologia. O prefeito bragadense, o John Nodari, também é presidente do SISCOPAR, né, que é o Consórcio Intermunicipal Saúde Costa Oeste, que é responsável por 18 municípios da região. Esse veículo que será adquirido é definido como único por John, né? e se tratando de conforto aos pacientes que precisam sair de madrugada e passam horas e horas. Dentre os benefícios, bancos semelhantes ao ônibus leito de turismo, alimentação, internet móvel, e o bragadense vai ficar dentro do carro, ar-condicionado, esperando o horário da consulta. John Odari reforça essa que será uma grande conquista para os pacientes de oncologia de Pato Bragado.
Nós não podemos mais uma região rica como a nossa, Maico. Os municípios estarem colocando seus pacientes 5 horas da manhã dentro dos carros e muitas vezes os pacientes voltando à tarde ou antes da noite para estar fazendo um exame como uma tomografia, indo buscar uma consulta especializada. Nós precisamos tratar isso com um olhar mais humanizado e é isso que a nossa gestão junto ao consórcio está fazendo. E mais do que isso, eu não posso aqui deixar de te dizer que o nosso olhar para o bragadense é mais intensificado ainda. Tá? São várias ações que nós estamos buscando, estamos fazendo. Nós temos a construção, nós somos sabedores, Maico, que nem tudo nós conseguimos fazer dentro do nosso município. Tá? Nem tudo é possível. Então, pensando dessa forma também, principalmente aqueles pacientes que tratam oncologia, que tratam câncer, nós estamos comprando um carro único. Tá? Aquisição de um veículo que traz conforto, que traz bancos reclináveis, bancos que estão hoje em ônibus leito de turismo. Nós vamos ter isso para dar esse conforto para pacientes que fazem tratamento em Cascavel, alguns pacientes que estão tratando em Toledo. Esse carro vai ter desde frigobar, vai ter alimentação dentro desse carro também. Nós vamos ter junto a esse carro, internet móvel, tá? Uma internet da Starlink para que os pacientes possam estar plugando os seus aparelhos e também tá tendo um entretenimento nesse período que estão aguardando. E mais do que isso, nós estamos também tratando de economia. Hoje, a Secretaria de Saúde, uma das grandes demandas são os carros especiais que estão sendo indo para Toledo e Cascavel. Isso acontece por quê? Porque, Maico, a gente se coloca no lugar dos nossos passageiros, nós se colocamos no lugar do nosso munícipe, do nosso paciente. Não é fácil você estar num carro com um banquinho, que as nossas vans são novas, uma frota toda nova, mas não há conforto lá dentro. Então, o que acontece? O paciente, muitas vezes, mesmo que ele é paciente eletivo, ele não consegue ficar aguardando tanto tempo dentro desse carro. Então ele acaba que vindo solicitar, e muitas vezes nós não temos frota, não temos motorista, solicitar um carro especial para levar ele para que ele possa voltar logo. Mas a partir do momento que esse paciente ele vai ter um conforto muitas vezes até maior do que ele teria na sua casa, porque esse carro ele vai permanecer ligado o tempo todo, ele vai permanecer com o ar-condicionado, ele vai ter lá dentro uma água, ele vai ter uma alimentação, ele vai ter acesso à internet, ele vai ter carregadores de celular nos bancos. Um carro diferenciado, que vai trazer, Michael, esse olhar que nós queremos para a saúde pública de Pato Bragado e para toda a nossa gestão, que é um olhar humanizado.
Frente Ampla de Notícias, esta quinta-feira, 12 mês de junho. Sistema FAEP realiza entre 16 de junho e 28 de julho levantamento dos custos de produção da avicultura e da suinocultura Paraná. Esse trabalho resulta em quais benefícios, César Reck? Conta pra gente. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, João Marcos, esse trabalho ele auxilia os órgãos representativos como o Sistema FAEP e os sindicatos rurais nos pleitos por políticas públicas e embasa as negociações dos produtores rurais com as agroindústrias integradoras. Esse ano já foram confirmadas as reuniões junto às 18 comissões para o acompanhamento, desenvolvimento e a conciliação da integração de aves e 7 de suínos. Os pecuaristas devem participar das reuniões levando as informações referentes às suas atividades, como contas de luz e água, notas de compra de insumos e benfeitorias, gastos com mão de obra e outras despesas relacionadas à produção. De posse desses dados, os técnicos do sistema FAEP aplicam uma metodologia elaborada pela Embrapa que aponta se aquele empreendimento está dando lucro ou prejuízo. Para esse levantamento, o Sistema FAEP realiza uma série de reuniões online com avicultores e suinocultores das principais regiões produtoras do estado. Desde 2023, esse trabalho é dividido conforme a presença das comissões criadas junto a cada integração, como local de diálogo paritário e equilibrado de negociações entre agroindústrias integradoras e produtores integrados.
César, e a grande expectativa em relação ao anúncio dos vencedores do Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon. Como é que está o trabalho de visitas às propriedades?
Bom, João Marcos, esse trabalho está tendo sequência normal. Eu lembro que o Prêmio Produtor Destaque 2025 é uma promoção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e também de diversas outras entidades. Nesta edição, novamente 13 categorias são premiadas, sendo elas agricultura orgânica, atividade inovadora de renda na propriedade, avicultura de corte, bovinocultura de leite, diversificação de atividades na propriedade, horticultura comercial convencional, mandiocultura, piscicultura, preservação ambiental, conservação do meio ambiente, produção de grãos, soja e milho, suinocultura, fase crechário, suinocultura fase iniciador e suinocultura fase terminador. Bom, o presidente do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário e do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edio Chapla, comenta sobre o levantamento que está sendo feito nas propriedades rurais.
Bem, nós já temos, já desde o início do mês, ou finalzinho do mês passado, nós já estamos a campo aí com as equipes, fazendo as visitas aos produtores rurais. Quem não foi visitado ainda dos que foram indicados ou que se autoindicaram, ainda deverão receber as visitas agora no decorrer desse mês. E nós pretendemos finalizar até o dia 20 por aí as visitas, porque depois nós temos aí a questão de fazer os levantamentos, as pontuações, mas também depois nós precisamos aí fazer a edição de vídeos da propriedade, enfim. Então, nós também precisamos acelerar um pouco essa questão. Mas seguem as visitas, são várias pessoas envolvidas nas visitas, nós temos aí dentro do CMDA várias entidades, e essas que fazem, as mesmas pessoas que vão em uma propriedade, exemplo, suinocultura, sempre vai ser as mesmas pessoas que vão lá, para não ter diferenciação de notas. Então, estamos aí no final do mês agora concluindo, e será apresentado dentro da festa do município do Marechal Cândido Rondon, onde será servido no dia 26 um almoço para esses produtores rurais que estarão lá sendo agraciados aí com a questão do produtor destaque.
Governo do Estado começou nesta quarta-feira visitas às cooperativas do Paraná para alinhar projetos de desenvolvimento da agropecuária. As reuniões seguem até esta sexta-feira. Informações do agronegócio em frente ampla de notícias. Ele que é o expert no assunto, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A comitiva com os secretários Márcio Nunes, da Agricultura, e Marco Brasil, da Indústria, juntamente com o diretor da Invest Paraná, Eduardo Bequim, esteve de manhã na LAR Cooperativa em Medianeira. À tarde, a reunião foi na Frimeza, no mesmo município. Entre os investimentos apresentados estão R$ 3,7 bilhões para melhorar estradas rurais no programa Estradas da Integração. Desse total, 2 bilhões serão para pavimentar trechos importantes, principalmente os ligados à produção de leite, suínos, frango e peixes. O governo também destina R$ 3,7 bilhões para municípios comprarem máquinas que vão manter as estradas em boas condições. Os equipamentos também ajudam no trabalho com solo e infraestrutura. O secretário da Indústria e Comércio, Marco Brasil, reforça que o fortalecimento do setor passa por investimentos estratégicos e inovação.
Potencial econômico da agropecuária paranaense, aliado à força das cooperativas, coloca o Paraná em destaque no cenário mundial. Essa relevância leva o governo a concentrar esforços em suas diversas áreas para oferecer melhores condições à atração de investimentos no setor. Tudo isso com o objetivo de melhorar a vida das pessoas no presente e preparar esse grande estado para o futuro.
Gladstone, o Senar dará assistência para bovinocultores de leite da microrregião de Marechal Cândido Rondon. Como é que está esse trabalho e como é que esse trabalho vai ser realizado?
O seguinte, João Marcos, vamos detalhar tudo a respeito, hein? O Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Senar Paraná, disponibiliza anualmente inúmeros cursos para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas da microrregião. Dentro de um processo de inovação, o Senar está trazendo para esse ano o Programa de Assistência Técnica e Gerencial. Inicialmente, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon estará desenvolvendo o programa na cadeia produtiva da bovinocultura de leite. Esta iniciativa foi apresentada na tarde desta quarta-feira, na sede da entidade do Agro Rondonense, e contou com a presença de produtores rurais interessados em receber esse suporte técnico. Além dos produtores e lideranças de municípios da microrregião, na ocasião, o presidente do Sindicato Rural, Edio Chapla, recepcionou o supervisor regional do Sistema FAEP-SENAR de Matelândia, Francisco Perição, e o responsável técnico do setor de bovinocultura da FAEP, médico veterinário Alexandre Lobo Blanco. Coube a esse profissional os esclarecimentos sobre o programa em questão.
É um novo serviço que o Senar oferta, uma proposta de a gente levar ações na propriedade rural, além dos cursos do Senar. Então é assistência técnica e gerencial, um programa de 2 anos em que a gente trabalha por cadeia produtiva, aqui no caso do Marechal Cândido Rondon, a bovinocultura de leite. Iniciamos as atividades em treinamento em caráter piloto, em teste, né, em dezembro de 2024, aqui na região oeste do Paraná, em Cascavel. Então, frente a isso, já multiplicamos os treinamentos. A previsão é que nós temos 51 novos atendimentos em todo o Paraná, iniciando agora em 2025. Esse serviço ele é além curso. Ele é um trabalho em que um técnico vai à propriedade do produtor e ajuda ele nos problemas, nos desafios da propriedade. E a gente trabalha toda a questão de manejo, então seja ele sanitário, melhoramento genético, manejo reprodutivo, manejo de pastagens, criação de bezerras, enfim, ordenha, tudo que envolve a pecuária leiteira, com um diferencial, ele é alinhado à parte gerencial. Então, a todo momento a gente vai trabalhar custos de produção, investimentos e a vida administrativa do produtor. Nós linkamos um grupo de 30 produtores que vão ser assistidos e existe todo um formato de classificação desses produtores interessados. Então, convido os produtores que tiverem interesse em receber esse serviço, venham ao Sindicato Rural, façam a sua ficha de inscrição. O Senar vai visitar essas propriedades e a partir do momento que tiver essas 30 propriedades selecionadas, nós iniciamos o treinamento. A previsão é que seja isso o mais rápido possível, aí a seleção ocorra nos meses de julho, de junho, no máximo julho, para iniciar os trabalhos em agosto. Não tem custo do produtor. Só um detalhe, o Senar oferta serviços gratuitos, mas esse gratuito é entre aspas que o produtor já pagou na sua comercialização. Quando ele comercializa, 0,2% da sua atividade vem para o Senar Paraná devolver em forma de cursos e assistência técnica. O produtor vai ter o real controle de custos da sua propriedade. Então, sabendo exatamente essas questões, ele consegue dominar e aí ele fazer melhorias em seu sistema produtivo para adequar os custos aos valores de mercado. Obviamente, o produtor, consciente disso, consegue produzir um melhor produto e assim ter um produto diferenciado, quem sabe até alcançar valores mais altos na sua comercialização.